Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado por nos ter recebido. Eu começo por dizer que o meu currículo é pai de 11 e avô de 23. É o currículo mais notável que eu tenho. De florestas não sabia nada, só que caí na asneira de ceder um espaço do meu centro de bioquímica a uma pessoa extraordinária, que era diretor-geral das florestas, um homem que foi acusado de tudo na vida e que realmente no associativismo português fez uma obra espetacular. E eu acabei por ser presidente da Forestes, onde ele criou a Forestes de Música. Pronto, é só por isso que eu estou, e portanto sei muito pouco de florestas, o que tenho aprendido é com as minhas associadas e com os que estão filiados na Forestes. Permita-me que eu comece por dizer que a política pública para as florestas é de extrema importância. E gostava de chamar a atenção que a PAC não trata de florestas, trata de agricultura. Apesar de que há quem diga que também trata de florestas, não trata, não vale a pena. A política agrária comum, ou a política agrícola comum, dá todo o dinheiro e vai haver os pilares, para onde é que vão os dois pilares, para onde é que vai o dinheiro, vai para a agricultura e muito bem. Agora, o que é preciso ter a noção é que na zona centro e zona norte, dada a dimensão da parte florestal, que não é para arder, como diziam os meus primos. Ah, tenho 1 hectare, deixa arder. Tenho 2 hectares, deixa arder. Porque os incêndios davam cabo disso tudo. Temos que fazer alguma coisa pelas florestas. E a política que tem que ser aplicada, tem que ser aplicada por quem sabe. E nem as pessoas que tratam de agricultura, no Minho e no centro, eu garanto-vos que não sabem o que devem fazer nas florestas, porque eu tenho florestas e não sabia. Aprendi porque estou na Forestes. Desde 96, que a Lei de Bases da Política Florestal, encontra-se muita coisa que ainda não está cumprida. E nós precisamos de instrumentos para a floresta que sejam pouco burocráticos, que pensem quem os vai aplicar e que evitem sobreposição de funções entre o que é público e o que é privado. E depois analisem uns e outros. Eu vivi na América 5 anos e habituei-me a que tudo o que fizesse nas universidades onde eu estava, a Harvard e Washington, éramos julgados pelo que fazíamos. E depois éramos tratados conforme o que fazíamos. E isto em Portugal às vezes não é assim. E eu tenho pena. 85% da floresta portuguesa é privada. 12% é baldios. 3% é Estado. Portanto, não há soluções, sejam elas quais forem, que não sejam com os proprietários florestais. Só a Forestes tem cerca de 16 mil proprietários florestais federados connosco. E é importante que a visão técnica destes proprietários não colida com a visão, muitas vezes, política da administração pública. E convém, não vejo outra hipótese de fazer alguma coisa, e o Moreira da Silva foi ele que fez o associativismo florestal, de quem eu falava há bocado, na cave do meu centro. Ai de nós se este associativismo acabar. Quem me dera ter nas pescas o que tenho nas florestas. Eu fui representante de Portugal durante 17 anos, no Conselho Científico da NATO, nomeado pelo Dr. Salazar, tenhamos isto claro, e depois 23 anos nomeado pelo Marcelo Caetano, na OCDE, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Estou perfeitamente à vontade para vos dizer que aprendi imenso no meio daquelas pessoas. Não tinha nada a ver com política. Só na Comissão Científica da NATO eu tinha 3 prémios Nobel. Na OCDE tinha 2. Isso fez muito bem ouvir o que eles diziam. A questão que nós temos neste momento é esta. Quando eu fiz o livro verde sobre as florestas, fui presidente do CESO, o professor Cavaco Silva autorizou-me que eu fizesse esses 6 livros verdes, o primeiro sobre a universidade, o segundo sobre a construção civil, o terceiro sobre florestas. E o engenheiro Gomes da Silva dizia, esta é a minha Bíblia. Oh, Guerra, eu uso isto como minha Bíblia. Nessa altura, há 18 anos atrás, havia 250 mil empregos na floresta portuguesa. Sabem quantos há hoje? 150 mil. Perdemos 100 mil empregos. Mas, nessa altura, o PIB era 3%. A representação florestal em relação ao PIB era 3%. Sabem quanto é hoje? 1,5%. Perdemos metade. A área florestal diminuiu entre 2003 e 2005. Vamos ali à Vila de Rei. 2003 e 2005 foram 700 mil hectares que arderam. Senhores deputados, desculpem que eu vos pergunte. Já plantaram alguma árvore? Peço-vos que vão ver e perguntem porque é que nunca ninguém plantou nenhuma árvore desde 2013 e 2005. E é a zona de maior crescimento florestal em toda a Europa. O Pinheiro Bravo cresce 1 metro por ano naquela zona. Gostava de saber porque é que ainda não plantaram. E queria dizer-vos que já vinha aqui à Assembleia da República, não sei quantas vezes, não me levem a mal, eu comecei por dizer que era pai de 11 e avô de 23, mas que eu berro muito. E como professor de várias faculdades, para ser ouvido, tenho que berrar. Não me levem a mal, os berros não me dão força nenhuma ao que eu digo, mas também dão-me gana para vos obrigar a pensar que talvez valha a pena. Nós perdemos 150 mil hectares nos últimos 10 anos de floresta. Para além do risco de incêndio que toda a gente conhece em Portugal, pouca gente fala no risco das pragas. Eu não sei se estão aqui, senhores deputados do Norte, mas devem estar. Aconselhava-vos que, mal passem Leiria, ainda para cima, façam o favor de olhar entre Leiria e Pombal, e Pombal e Coimbra, para o lado esquerdo, e perceber porque é que um bichinho que há uma mosca que o leva a 2 quilómetros, portanto são ainda 2 quilómetros cada vez, dá cabo do Pinheiro Bravo em Portugal a curto prazo. Peço-vos que olhem na estrada para o lado esquerdo e para o lado direito, entre Leiria e Coimbra, principalmente entre Leiria e Pombal e Pombal e Leiria, olhem para o lado esquerdo. E de hoje eu chamava a atenção da engenheira Rosário. Aqui há coisa de 6 meses, eram 4 ou 5. Hoje são mais de 50. E vão ver zonas intensas, e vão todos. Porque não estamos a fazer o que devemos. E, infelizmente, quando veio o dinheiro da Comunidade Europeia, e foram os milhões, para matar o lixo, para onde é que foram 65% do dinheiro? Algarve e Alentejo. O que me levou a dizer, ou então, Sr. Ministro, olha, Sr. Ministro, eu já não vou para o Algarve pela autoestrada, porque é tanto Pinheiro Bravo do lado e do outro da autoestrada com a sombra, que os meus filhos dizem, oh, papá, não vais para a autoestrada. Tanto Pinheiro Bravo aqui embaixo. Eu peço desculpa, mas como vivi na América os tais 5 anos... E não estou a valorizar muito a América, porque há países melhores, como por exemplo a Suécia, quanto à democracia, e a Noruega, também fartei mandar aos lá. Mas as coisas são para ser levadas a sério, quer dizer, não é possível que nós não façamos nada por uma floresta extraordinária como aquela que nós temos. Por último, não quero roubar-vos mais tempo, as prioridades que eu vos pedia era arborização e rearborização, minimização dos incêndios, combate às pragas, e não é só a praga de pinheiro, não é só o nomato, é o castanheiro, é o próprio eucalipto. Temos tantas pragas que podem ser tratadas com facilidade. E num seminário que nós fizemos no Porto há 2 anos, na alfândega, e então, Senhora Ministra da Agricultura, ouviu isto da boca das pessoas. É perfeitamente possível voltar a pôr 3% do PIB nas exportações florestais. É perfeitamente possível voltar a pôr 250 mil postos de trabalho nas florestas portuguesas. Isto é possível em 10 anos. Assim se legisla nesse sentido. Com uma gestão como deve ser. Agora, não posso pôr 70 milhões de euros para combates a incêndios e depois, isto por ano, e depois pôr 36 milhões de arborização para um período de 6 anos. E para a prevenção. Tenho que juntar a arborização e prevenção 6 anos. E para isso tenho 36 milhões. Para os incêndios anuais, eu tenho 70. Não me parece que esteja bem. Por último, por amor de Deus, ajudem-me a manter o associativismo do Moreira da Silva e lembrar essa obra extraordinária que vocês fizeram aqui na Assembleia, aqui há uns anos atrás, em permitir que fossem feitas as GIFs, as Zonas de Intervenção Florestal. Foi uma coisa espantosa, eu fui assistir pessoas que só tinham 6 mil metros quadrados, uma velhinha com o cartão de identidade na mão, eu também quero. E as IFs vinham resolver o problema, porque na zona centro e na zona norte, ao tornar pequeninas dimensões em 6, 7 mil, 8 mil hectares, que era uma IF, e depois vieram com aquela patetice de que tinham que pedir a assinatura de cada membro para que pudessem legislar e atuar. Isto é inacreditável. As IFs deixaram de funcionar. Graças a Deus, espero que agora venham e comecem a funcionar. E acreditem que os proprietários ainda não fizeram aquilo que um velho amigo meu dizia: ó, soltou menino Chiquinho, a minha neta trocou o suor pelo subsídio. Os proprietários florestais ainda não trocaram o suor pelo subsídio. Acreditem que não. Eu tenho andado no meio deles, tenho visto o que eles têm feito, e não pensem que podem fazer seja o que for sem eles. Para terminar mesmo, deixava como mensagem, eu quando estava na América, e acabado o doutoramento, tinha que me vir embora, e eles pagavam e davam-me dinheiro para investigar. E eu virei-me para o reitor e disse: e agora que me vou embora, estou desgraçado, chego ao meu país, as universidades não têm dinheiro. Isto estou a falar, tenho 84 anos, quase, 83,6. De maneira que não sei como vai acontecer quando lá chegar. E tive a sorte de que eles me subsidiassem mesmo em Portugal. Porque eles tinham uma coisa muito boa, que eram os contratos plurianuais. A floresta precisa de contratos plurianuais. Não me deem dinheiro para um ano. Pois o pinheiro demora-me 20 anos a crescer. O eucalipto pode vender para madeira, para pasta de papel, 10. E se for para castanheiros e por aí fora, para os 40, 50, 60. Deem-me dinheiro num contrato plurianual que me dê tempo de plantar, de regar, de fazer crescer e depois deixar ficar limpando para que não arda. É extremamente importante que isso se faça. E peço desculpa dos tais berros, mas um programa nacional mobilizador das florestas é algo de extraordinariamente importante para o país. Eu não vou estar muito mais tempo na Florestes, com certeza, porque também gostava de gozar os meus 23 netos. E não os tenho gozado, digo isto com muita sinceridade. E acredito que é possível, com um bocadinho daquele esforço que ontem vimos e anteontem na televisão, se nos juntarmos todos, a floresta vai crescer.
Muito obrigado. Não sei se a Jerusalém faz favor. Tem a palavra a Jerusalém, faz favor. Já tenho tempo.
Obrigada, boa tarde a todos. Aproveitando esta introdução do professor Carvalho Guerra, a mim cabe-me um pouco concretizar aqui algumas propostas e algumas questões que nós consideramos importantes dentro deste contexto. Que apenas registar também que, para além dos indicadores que o professor Carvalho Guerra referiu, há um que nos preocupa em grande medida e que tem a ver com os 150 mil.
Temos que aqui é a professora.
Peço. Já pus isto.
Esteja à vontade.
Em silêncio. Professora,
esteja à vontade.
Peço.
Retomando, chamar só a atenção e sublinhar, digamos assim, que nós tivemos um século de floresta a crescer e que neste momento temos perdido para além das centenas de milhares de hectares em 2003 e 2005 com os grandes incêndios, nos últimos 10 anos temos perdido 150 mil hectares de floresta. E, portanto, isto preocupa-nos de sobremaneira e de alguma forma até nos traz alguma frustração. Uma vez que o associativismo, que tem vindo a ser, digamos assim, uma resposta desde do início, de meados da década de 90 e depois com programas também de apoio de política pública a partir dos anos de 2001, se vê cortado, digamos assim, na sua ação por algumas falhas que nós temos aqui da política pública e dos instrumentos que temos à disposição. Deixem-me só partilhar convosco um número que certamente já conhecem, mas dentro do universo da Forestes, que reúne cerca de 30 organizações, 16 mil proprietários florestais, 359 unidades de baldios, que cobre, que a Floresta em âmbito nacional, mas que cobre com as associações, fundamentalmente, a região do Minifúndio do Norte e Centro de Portugal, que tem duas áreas bastante distintas, também é preciso que nós percebamos isso. Embora o Minifúndio seja uma característica destas regiões, nós temos uma zona litoral bastante produtiva e temos uma zona interior com bastante mais dificuldades ao nível da produção e, portanto, florestas de diferentes características. Mesmo assim, com estas dificuldades, sendo que também nestas regiões é maior área, um maior risco de incêndio que afeta estas regiões, mesmo assim conseguiu-se fazer, e apenas, digamos assim, no universo da Florestis, 51 zonas de intervenção florestal, com praticamente 200 mil hectares de proprietários e propriedades organizadas. Conseguiu-se fazer 140 mil planos de gestão de baldios e conseguiu-se pôr no terreno e implementar 68 equipas de sapadores florestais, que hoje representam 340 homens no terreno. E isto tudo, digamos assim, complementado com uma rede de técnicos superiores na ordem das 70. E, portanto, temos aqui uma estrutura que dá resposta ao terreno, que sempre que teve a oportunidade acabou por desenvolver os trabalhos e implementar as medidas que eu acabei de referir, mas que a determinado momento perdeu, digamos assim, alguma da sua capacidade por falta de instrumentos que viessem dar consequência a isto. E deixem-me sublinhar as zonas de intervenção florestal, a quem todos nós, organizações, administração pública, autarquias e todos os agentes que estavam no terreno, prometeram às pessoas o investimento, que o caminho seria por aí, organizando-se, que se organizassem e que se fizéssemos uma intervenção em escala, que iria haver investimento, nomeadamente com o PRODER, e passados estes anos, esse investimento não aconteceu, com uma pequena exceção, que é a defesa da floresta contra incêndios. E, portanto, nós precisamos de investimento reprodutivo para as zonas de intervenção florestal e para os baldios. Como referiu o seu professor na intervenção inicial, é com muita preocupação que nós vemos o PDR com um orçamento muito escasso para a floresta, sendo que o PRODER já teve também o seu orçamento inicial de 2007, na altura, para o quadro temporal 2007-2013, cortado em metade. E, portanto, se nós vimos de uma situação, digamos assim, de déficit e começamos agora o PDR também com recursos muito escassos, nós vamos ter aqui um problema pela frente que nos preocupa. Temos também que ter em conta que muitas das vezes se diz erradamente que o setor não tem dinâmica e que isso não corresponde à verdade. Disse-se isso no PRODER e hoje no PDR percebe-se que não é verdade. Dizia-se quando se fez esse corte intermédio do orçamento que os agentes não apresentavam candidaturas. Pois bem, este ano nós temos 375 milhões de propostas de candidatura para a defesa da floresta contra incêndio, para as pragas e doenças, e temos um orçamento disponível, devido à anulação do concurso, de 36 milhões. E, portanto, aqui se percebe que os recursos não estão consentâneos com as iniciativas de investimento. Dizer que neste quadro também é importante, e é isso, digamos assim, que as organizações e os proprietários e os gestores dos baldios nos pedem, é que para além deste investimento reprodutivo, nomeadamente para a arborização, que tem sido escassa nos últimos 10 anos, que é necessário aconselhamento técnico, que é necessário o acesso direto ao parcelário e que é necessária também formação para os agentes. E, portanto, estas são as mensagens que vos trago. Certamente que teremos a oportunidade de falar nas perguntas e respostas. É determinante também que as questões da fiscalidade e dos instrumentos legislativos também sofram algumas clarificações e algumas evoluções. E só vou sinalizar, porque já me estou a alongar com certeza, mas tem a ver com tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, à regularização das peças cadastrais, nomeadamente na conservatória, que nós precisamos de um ambiente mais favorável para que haja, digamos assim, mais legalização das propriedades, e há a questão do regime de arborização e da lei dos baldios, que nós esperamos que sejam clarificadas e simplificadas para nos darem também maior capacidade de intervenção no território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Rosário Alves, Sr. Professor Dr. Francisco Carvalho Guerra, Presidente e Diretora Executiva da Forestes. E nós agora vamos passar a palavra aos grupos parlamentares. Inicia o PSD através do deputado Maurício Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Professor Carvalho Guerra, Sra. Engenheira Rosário Alves, muito obrigado pela vossa participação. Eu começo naturalmente por fazer uma manifestação de interesse. Não tenho 11 filhos, mas já plantei mais de 11 centenas de árvores, e entre as quais também alguns eucaliptos. O Sr. Professor tocou alguns assuntos de extrema importância, desde logo aqui duas delas que eu sublinhava. Devemos melhorar e eliminar, tanto quanto possível, a burocracia para facilitar a vida aos proprietários. Devemos também aproveitar o associativismo. Sendo a Forestes uma associação que representa mais de 16 mil proprietários, e sabendo nós, e tendo como facto, como verdade, de que grande parte da floresta portuguesa é privada, cerca de entre 97% e 98%, sendo também que grande parte destes proprietários representam, obviamente, são representativos das unidades de cultura do país, ou seja, do minifúndio, fácil é concluir de que uma florestação a sério só se poderá promover com o emparcelamento destas milhares de propriedades que estes 16 mil proprietários provavelmente representam. Por isso, temos que ser imaginativos e criativos na forma de agrupar, de emparcelar este conjunto significativo de proprietários, de propriedades. Já se falou aqui das zonas de intervenção florestal, mas não é o único instrumento que poderemos fazer para constituir propriedades de dimensão adequada e que, por isso, pela sua dimensão, possam majorar, digamos assim, a sua rentabilidade. E por isso eu queria aproveitar a presença de uma pessoa que, não sabendo há 80 anos nada de floresta, mas que provavelmente nos seus 83 anos de idade já muito sabe, nos dissesse a nós como é que poderemos sensibilizar estes proprietários a constituírem propriedades de maior dimensão. Porque eu próprio, no exercício de outras funções, andei por algumas das minhas zonas, andei em algumas zonas a incentivar os proprietários a associarem-se, nomeadamente na constituição do MASIF, mas nem sempre conseguia sensibilidade bastante para que este processo pudesse ser bem sucedido. Por isso, gostaria de saber o que é que a Forestes tem a dizer sobre isto e quais as formas que podem ser encontradas para melhorar a rentabilidade da nossa floresta e, portanto, dando-lhe dimensão. Por outro, queria também aproveitar aqui uma sugestão de desburocratizar. Ora bem, e depois foi falado também, a senhora Engenheira Rosário Alves falou de dois instrumentos que estão neste momento em cima da mesa e que são objeto de alguma discussão e apreciação no seio desta comissão. Tem a ver com o REJAR e com a Lei dos Baldios. O REJAR foi um instrumento que foi encontrado para facilitar um pouco a vida aos proprietários, que agora está em avaliação, mas, no fundo, um dos seus objetivos era justamente a desburocratização e também uma avaliação constante das ações de arborização, rearborização, ou seja, da dimensão, tanto quanto possível, da nossa floresta. coisa que não acontecia no passado, porquanto no passado sabíamos apenas da sua evolução a quando da realização do inventário florestal. Por isso, eu gostaria de também perguntar que apreciação é que fazem, depois de alguns anos envolvidos, sobre a aplicação e o desenvolvimento do Rejar e também, também da Lei dos Baldios. Depois, por último, queria dizer, é verdade, nós sabemos que o investimento público na floresta tem sido diminuto, muito diminuto, mas também sabemos que a fraca execução do PRODER se deveu, efetivamente, à falta de algumas de candidaturas, isso é sabido. Falta de candidaturas porque, também já aqui foi dito, provavelmente porque as políticas públicas e a atenção de todos nós, se calhar, não é a adequada. O Sr. Professor falou e bem de que a PAC é essencialmente para a agricultura. Nós, esta mesma comissão, a Comissão de Agricultura e Mar, envolve a floresta, mas sendo que a floresta é, de facto, um parente pobre, não é aquela coisa que se come no dia-a-dia, ou uma floresta come-se normalmente de 10 em 10 anos, e, portanto, normalmente esquecemos um pouco dela. Lembramos-nos muito dela no verão, quando ela arde, e, por isso, daí a desproporção do investimento público, nomeadamente no combate e na prevenção. Provavelmente, se melhorássemos significativamente a prevenção, provavelmente gastaríamos menos no combate. Mas isso tem sido, efetivamente, assim ao longo de muitos anos, temos que alterar significativamente isto, e por isso eu também queria, no fundo, aproveitar aqui a Florestas e dizer como é que, no seu entendimento, esta correlação de investimento público realizado na floresta, que apesar de não ser direto, é significativo, como é que nós podíamos alterar este investimento público na floresta. E era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Carvalho Guerra, é um prazer hoje estar a partilhar consigo esta sala. Senhora Engenheira Rosário Alves, desde a UTAD, sobre a sessão de debate que tivemos sobre os baldios, bem-vinda também a esta casa e a esta Assembleia. E dizer-vos que realmente falar de floresta, como bem disse o Senhor Professor Carvalho Guerra, não é fácil. Eu acho que nós devemos todos começar por aí e fazer exatamente essa reflexão, porque se fosse fácil, não seria Portugal o único país da Europa que neste momento perde a área florestal. Há 15 anos, não é de ontem, é 15 anos consecutivos que estamos a perder área florestal. E, portanto, aquilo que nós temos que, em primeiro lugar, perguntar é o que é que se está a passar com este setor que é primordial, que é central para o nosso PIB e que, paulatinamente, ano após ano, nos vai dando indicações claras de que não está bem e que precisa, certamente, de uma visão, de um olhar estratégico e de um planeamento centrado, muito centrado naquilo que é a experiência, por exemplo, da Florestas, que hoje, mais uma vez, traz aqui perante nós dados que têm a ver com a realidade do terreno. Eu faço esta menção porque em 29 de junho deste ano o INE publicou as contas económicas da civicultura relativas ao ano de 2014. E há três dados que eu queria sublinhar. Portugal perdeu em floresta entre 1990 e 2015, em média por ano, uma área igual a Lisboa. Isso tem que nos fazer refletir. Em 2014, o valor acrescentado bruto da silvicultura registou um decréscimo real, situação não verificada desde 2008. O valor acrescentado bruto diminuiu em 2014, coisa que já não acontecia desde 2008. O peso do VAB, da silvicultura no VAB nacional, manteve-se, apesar disso, 0,6%. Mas eu relembro que em 1990 era 1,2% e em 2000 era 0,8%. Portanto, há aqui uma tendência negativa que tem que nos obrigar a olhar para esta fileira, para este setor, de uma outra maneira. E temos que nos entender, nós, partidos políticos, em relação a isso. fazer disto uma prioridade ou não fazer disto nenhuma prioridade e ir fazendo a gestão ano após ano daquilo que vai dando as condições climatéricas, por exemplo, ou então, em vez disso, termos uma estratégia clara em relação ao setor. E este Governo tem. Apesar dos 8 meses de vida que este Governo tem, disse claramente que nos próximos 10 anos quer ver repostos 150 mil hectares de floresta. E para isso, e fazendo também contas àquilo que foi a herança do anterior Governo, e não vale a pena escamotear a realidade, temos realmente um buraco de 300 milhões de euros no PDR, que vai ter que nos acompanhar durante esta discussão, mas que efetivamente faz com que nós olhemos para os instrumentos de política que neste momento a floresta tem e verificar aquilo que foi iniciado e aquilo que não foi completado. E aí há 3 coisas que ressaltam facilmente. O inventário florestal nacional não está completo, desde 2013 que não há dados sobre o inventário florestal nacional. Há a questão dos instrumentos de planeamento que tem a ver com os PROF, que também se cozem, também se ligam com aquilo que a engenheira Rosário disse que tem a ver com as DIF. E, portanto, o que é que a Forestis pensa sobre quais são as alterações a fazer em relação à sede da legislação das IFES, que permita exatamente aplicar, ser mais eficaz neste instrumento de planeamento? E por um dado último, que é um dado que também sistematicamente nós estamos a referir, mas que é essencial, que é o cadastro rústico predial. Como é que um país como Portugal, que vê, que olha para a floresta, que tem um elevado potencial, não sabe neste momento de quem é que é a propriedade. E isto tudo está ligado, isto tudo está unido. E, portanto, aquilo que eu hoje queria aqui fazer como ressalva era exatamente isso. É preciso realmente ter uma estratégia, e este Governo tem. É preciso completar instrumentos de política que já estão a ser adiados desde há muito tempo e que urge completar, para que se encare definitivamente a floresta como uma prioridade nacional que, por sua vez, e isso são dados que estão mais que sublinhados, contribui decisivamente para o nosso desempenho ao nível do PIB. E num país que olha para os seus recursos, para aquilo que é de mais significativo, não pode deixar de olhar para a sua floresta. E a esse propósito, queria também deixar aqui uma pergunta, a última. Se este PDR, se o desenho do PDR que neste momento está em vigor, incentiva ao cultivo de espécies autóctones. E para já era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Carlos Matias. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a engenheira Rosário Alves e o Sr. Professor Carvalho Guerra. Eu não tive possibilidade de ouvir a intervenção inicial, estive noutra comissão. De qualquer das formas, há 2 ou 3 aspectos que eu gostaria de pedir que abordassem de uma forma, tanto quanto possível, concreta e específica. O primeiro é qual é o papel que a Forestis atribui à diversificação florestal, ou à diversificação das espécies florestais cultivadas. Porque, como se sabe, segundo os últimos censos, tem havido um crescimento muito elevado do eucalipto relativamente às outras espécies. Neste momento o pinheiro, o bravo e o sobreiro já estão em segundo lugar, mais ou menos exequo, na área coberta. As empresas ligadas ao setor da celulose e da pasta de papel disseram-nos aqui na comissão que queriam, para além de aumentar a rentabilidade da área da produção por hectare dos seus eucaliptais, criam ainda mais área de eucalipto, o que levará tendencialmente a um peso extremamente elevado do eucalipto no conjunto da floresta. E, portanto, enfim, seria uma pergunta com 2 aspectos. Um, sobre a questão da diversificação, qual é a importância que lhe atribui e o predomínio crescente que se está a assistir nas áreas de eucalipto. Depois, ainda associado a este mesmo assunto, e um pouco na linha da questão que foi levantada agora pelo colega deputado do Partido Socialista, o que é que pensam do facto de, nos regulamentos do PDR, a medida 8, proteção e reabilitação de povoamentos florestais, mais concretamente a que se diz respeito à silvicultura sustentável, prever apoios iguais, quer para espécies de crescimento rápido, quer para espécies de crescimento mais lento. Isto é, face à portaria que regulamenta a aplicação desta medida do PDR, tanto tem de apoio, ou poderá ter de apoio, um investidor que queira aumentar a área de montado, como um que queira aumentar a área de eucalipto. Gostava de saber qual era a vossa opinião sobre esta igualdade de tratamento daquilo que, até do ponto de vista económico, para não ir para outros aspectos, até do ponto de vista económico, é claramente diferente. Relativamente ao combate aos incêndios florestais, que penso que terá sido abordado na intervenção inicial, eu gostaria de saber qual era o que é que pensam do peso relativo que tem a prevenção no conjunto das despesas de combate aos incêndios. Nós tivemos aqui, nesta comissão, a apresentação por parte do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna da Estratégia Nacional de Combate aos Incêndios Florestais. Sabemos que vão estar mobilizados, e enfim, todos nós apoiamos esse esforço, cerca de 10 mil combatentes aos incêndios florestais, mas parece-nos, e gostava de ouvir a vossa opinião, que relativamente a este enorme esforço todos os anos é mobilizado esforço pessoal, porque muitos até são voluntários, e financeiro, porque há muita verba do Orçamento de Estado e das autarquias envolvida neste combate, qual o peso relativo depois que é atribuído à prevenção ao longo de todo o ano e, mais concretamente, se pensam que o número de equipas de sapadores florestais, que andará à roda dos 260 a 280, e eu digo à roda porque o número que veio recentemente a público num jornal de referência é diferente daquele que está no site do ICNF, e eu, enfim, parto do princípio que o jornalista terá feito algum esforço de informação mais atualizada, mas, enfim, serão 260, 270, 280 equipas de sapadores florestais. Se pensam que estas equipas são suficientes e se têm o apoio que justificaria elas terem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Patrícia Fonseca. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o professor Carvalho Guerra e a doutora Rosário Alves. Antes, relativamente aqui a algumas afirmações que o Sr. Professor fez na sua intervenção inicial, eu não sei se percebi bem ou se terá sido o Sr. Professor que na sua transmissão de informação não terá sido muito claro, relativamente aos montantes que estão afetos ao combate e prevenção e também referir-se aos 70 milhões de euros que estavam para combate e prevenção de incêndios e 36 milhões de euros que era manifestamente insuficiente para arborização e pragas. Eu não sei se estes valores a que se referiu se estarão relacionados com aquilo que tem vindo a público relativamente à medida ao PDR 2020 e ao concurso que foi anulado e que agora, eventualmente, de acordo com informações do Governo, será reposto, mas queria só esclarecer relativamente aquilo que é a nossa posição relativamente a isto e saber também, de facto, se eu percebi bem ou não, porque nós não podemos esquecer que, relativamente a tudo o que respeita a combate, prevenção e combate a incêndios, nós não temos só verbas do PDR, portanto, no fundo, temos quer o Ministério da Agricultura, quer a Administração Interna, portanto, e estes 70 milhões julgo que são verbas da Administração Interna, portanto, combate a prevenção a incêndios. Os 36 milhões, e de facto aqui é o auxílio da questão, nós, portanto, gostaríamos de saber que é a vossa opinião relativamente ao concurso que foi anulado, porque que foi, de acordo com informações do Sr. Ministro, declarado ilegal e por isso declarado nulo. Nós tivemos já a oportunidade o CDS pediu o relatório de Gamaote que deu origem à anulação do concurso. Não concordamos, portanto eu já tinha já suspeitava e portanto continuo detetei uma série de, um conjunto de que me parecem ser algumas incoerências ou coisas que eu não consigo perceber. perceber. Continuo a entender que esta anulação do concurso foi uma decisão política do Sr. Ministro, que não concordava com a afetação de verbas que foram feitas pelo anterior Governo. O Sr. Ministro declarou aqui, muito recentemente, portanto, a semana passada, numa audição regimental, que iria colocar nada mais, nada menos do que aquilo que o Governo anterior determinou para as medidas florestais, portanto, e daí os 36 milhões de euros, mas depois não o disse publicamente. Eu fui falar com o Sr. Ministro no fim e assumiu que, de facto, vai reforçar, portanto, vai disponibilizar 36 milhões de euros para a medida 813 que anulou e que vai voltar a abrir. Acontece que essa medida já tem 21 ou 27 milhões de euros cativos. O Sr. Ministro não vai pôr 36, vai pôr mais 36. Ora, se ele anulou e decidiu retirar os 200 milhões que estavam e agora não vai pôr aquilo que exatamente estava previsto e vai reforçar com 36 milhões, o Sr. Ministro decidiu reforçar com 36 milhões, mas poderia reforçar com a verba que entendesse dentro da afetação de medidas. O PDR 2020 não quer dizer que não fosse necessário mais, mas tem previstos 500 milhões, portanto, a medida 8 tem previstos 500 milhões de euros para o investimento florestal. Esses 500 milhões de euros podem ser distribuídos pelas várias ações. Portanto, podemos chegar a meio do percurso, a meio do programa, ou no início do programa, e verificar, constatar que a afetação inicial não era a mais correta, de acordo com a resposta que o setor vier a dar. E penso que foi isso um bocadinho que se passou com o PRODER, que foi talvez mal desenhado no início e que, face à fraca adesão do setor, de facto não houve, talvez, e perguntava-vos porque é que não houve tantas candidaturas, porque estava mal desenhado, porque não era possível para o setor. O que é que aconteceu para que no PRODER, no programa PRODER, não tivesse havido um grande investimento? Porque muitas vezes a razão não é o setor não querer investir, é as medidas de política não estarem adequadas ou adaptadas àquilo que é a necessidade do setor, e gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente a isso. Por fim, relativamente ao Decreto-Lei 96-2013, portanto, o REJAR, e daquilo que nos é dado saber, conhecer pelas afirmações do Sr. Ministro, portanto, o regime vai ser revisto, vai ser revogado ou revisto na sua grande maioria. Eu gostaria de saber qual é que é a posição da Forestis relativamente a essa questão, nomeadamente o facto de ficar impedida ao aumento da área de eucalipto, se acham bem ou se acham que essa é a solução ou que se poderia passar por outras medidas, também a revogação que está prevista e anunciada da Lei dos Baldios, revertendo tudo aquilo que foi feito e o que se conseguiu decidir no último ano, nomeadamente o facto de todos os compartes, todas as pessoas que residem numa determinada freguesia, poderem vir a ser compartes. De que forma é que esta medida vai prejudicar ou beneficiar o investimento florestal? Por fim, gostaria de saber, tendo em conta que a Forestis é uma, e voltando aqui à questão do PDR e do concurso anulado, que é uma matéria que me tem preocupado bastante no que respeita à defesa da floresta contra incêndios, porque havia um conjunto de investimentos que poderão vir a não ter enquadramento. Os associados à Forestis são todos associações, são todas entidades privadas ou têm também administração local e autarquias associadas da Forestis, não sei se têm, se não têm, e portanto provavelmente isso não terá impacto se é só privado, e depois deixaria para o futuro se for necessário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Forestis e a Sra. Engenheira Rosário Alves. Dizer que registámos as preocupações que nos colocam. Em boa verdade, elas não são novas, infelizmente, são preocupações recorrentes, que recorrentemente e que já muitas vezes trouxeram aqui à Assembleia da República. O PCP entende que a floresta é um recurso do nosso país e que deve ser devidamente utilizado para o desenvolvimento e para a produção da riqueza que bem precisamos. Como é conhecido, contestou muito as políticas do anterior governo, nomeadamente que a matéria florestal entendemos que a opção do anterior governo foi basicamente responder ao caderno de encargo das celuloses. E nós temos uma política florestal que aposta na monocultura e que aponta apenas para um lado, esquecendo a diversidade e a importância da diversidade que temos nesta matéria, não é adequada para o desenvolvimento do nosso país. Dizer também que há um conjunto de questões que o Sr. Presidente colocou e que também vemos com muita preocupação, nomeadamente a questão da fitossanidade, é uma matéria de preocupação que necessita dos recursos adequados, nomeadamente dos recursos de Estado, do recurso de Estado no sentido de as estruturas públicas na área de acompanhamento e na área da floresta deviam ter os recursos, nomeadamente os recursos humanos necessários para acompanhar processos e para acompanhar estas matérias, e isso foi coisa que foi desapareceu ao longo de muitos anos, a capacidade de intervenção do Estado, das estruturas públicas, das estruturas regionalizadas, durante muito tempo, numa perspectiva de que as associações e o movimento associativo podiam cumprir esse papel do Estado, mas aquilo que verificámos é que inteiramente houve aqui também um objetivo de, atribuindo funções e competências às associações, a retirar-lhe ou limitar-lhe aquilo que é a sua capacidade de intervenção política, que é importante, política no sentido de reivindicar de lutar, de apresentar a proposta relativamente àquilo que são os interesses dos seus associados, e embrenharam-se muitas vezes em processos burocráticos, substituindo o Estado, mas depois também não tinham a respectiva componente financeira que o pudessem fazer de uma forma adequada. E por isso, para estas matérias, nomeadamente fitossanidade, não só a importância dos recursos financeiros, mas também dos recursos humanos. Há depois uma questão que consideramos essencial em termos de política florestal, que é a política de ocupação do território. E Portugal tem um problema muito sério nesta matéria. O país está despovoado e está-se a despovoar e continua a despovoar-se, e por isso a política florestal e o futuro da floresta no nosso país também não está desligado de políticas sérias que promovam uma ocupação do território de forma coerente. É fundamental no cruzamento com isto que dizia do futuro da política florestal. E de qualquer modo, com esta matéria da floresta, nós também cruzamos a questão da rentabilidade da atividade. A floresta e a atividade florestal é uma atividade económica, como são as atividades agrícolas, e quem faz floresta faz com a floresta com o objetivo de obter rendimento. E há um problema sério de rentabilidade na floresta, não é por acaso que também há alguma apetência para o desenvolvimento do eucalipto em detrimento de outras espécies, mas isto deve ser contrariado fazendo uma produção diversificada de madeira e nomeadamente apostando na valorização também de outras espécies que são importantes para o nosso país e para a nossa economia, que têm vindo a definhar a sua utilização. Deste problema da rentabilidade não está certamente desligado a existência de alguns monopólios no negócio da madeira, ou duopólios em alguns casos, mas que exercem uma pressão relativamente àquilo que é o preço que se paga à madeira aos produtores, que não deixa de se cruzar com tudo isto. Dizer, por fim, que há claramente este problema de financiamento, um problema que também é crónico. O PDR custou a arrancar e depois, quando o anterior governo chegou lá, cortou-lhe 150 milhões para a área da floresta, o que dificilmente se verá como positivo. Este programa agora, segundo o Ministro da Agricultura nos diz, há aqui um problema de candidaturas muito acima. Neste caso não é isto, é, neste caso há aqui, diz o Ministro que há problemas de decisão, de quem decidiu, que não teria legitimidade para a decisão, mas há noutros programas do PDR problemas com candidaturas abertas e comprometimentos acima daquilo que são as capacidades dos programas. E são problemas que se arrastam. Nós, nas intervenções que temos feito, e tínhamos chegado aqui, aliás, a última vez que tínhamos estado com a Forestes, e nomeadamente com a senhora engenheira Rosário Alves, tinha-nos colocado a preocupação que trouxemos aqui às audições, precisamente com a anulação dos concursos, e a senhora deputada Patrícia Fonseca já o referiu, o senhor ministro assumiu aqui a reabertura de um concurso, a anulação deste, mas a reabertura dos concursos. Mas o que nós temos vindo a colocar junto do governo é que tem que haver coerência entre aquilo que é as políticas de financiamento e aquilo que é o programa de governo que assume a floresta como uma prioridade, como uma das primeiras prioridades, e por isso a floresta até não veria com bons olhos que se encontrem aqui formas de ultrapassar problemas de financiamento noutras áreas e que depois na floresta, que é assumida como uma prioridade, não se encontrem esses mecanismos. E por isso também temos essa expectativa e daremos esse contributo para que se consigam encontrar esses mecanismos de disponibilidade e disponibilização financeira, sendo que está claro e é cada vez mais claro que o nosso país tem aqui um problema de recursos a que um conjunto de regras, nomeadamente de regras europeias, daquilo que é o endividamento do país, colocam-nos aqui sérios limitações à capacidade de desenvolvimento e de investimento, e é cada vez mais claro que o investimento é fundamental para ultrapassar a situação em que o país se encontra, mas para isso também temos os contributos e temos opções que me escuso aqui de dizer que são amplamente conhecidas e que não são só, que se não referem só ao setor das florestas, mas são propostas mais abrangentes em termos daquilo que é a economia do nosso país, e termino dizendo que teremos sempre, como tivemos, a disponibilidade para continuar a acompanhar e a trazer aqui e a apresentar proposta. Dizer só que não referi, mas também já é do vosso conhecimento, em algumas das matérias que foram aqui levantadas, o PCP também já apresentou o seu contributo, apresentámos já uma proposta de lei para a revisão da lei dos baldios, que há outras propostas, e por isso aquilo que é o contributo do PCP, certamente que aquilo que for a lei que há de sair deste processo, não será inteiramente aquilo que é a proposta do PCP, mas temos toda esta disponibilidade para discutir com base naquilo que é e o contributo que demos para esta proposta, e também já recebemos por parte da Floresta, algumas sugestões relativamente àquilo que é a proposta que foi apresentada, que agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às perguntas e aos comentários feitos pelas senhoras e professores deputados, tem a palavra o Sr. Professor Doutor Francisco Carvalho Guerra. Faz favor.
A engenheira Rosário responderá muito melhor do que eu a muitas das perguntas que foram feitas. Como digo, eu estou a aprender a conhecer a floresta apenas, embora esteja há 10 anos como Presidente da Floresta, só depois da minha jubilação é que comecei a levar muito a sério este lugar. Mas deixem-me pôr desde já esta diferença enorme que eu costumo dizer às vezes nas minhas aulas, ou dizia, e aos meus filhos, há uma diferença enorme entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento a gente ganha ao todo nas universidades, nas escolas, e permite ter um emprego e ganhar dinheiro. A sabedoria é uma coisa muito diferente. É acima disso saber como viver a vida e como aplicá-la corretamente. E essa sabedoria eu não tenho com certeza. Mas não há dúvida das perguntas que foram feitas e fico muito contente porque vejo que estamos de acordo naquilo que é necessário, ou tocamos nos pontos, nas feridas que a floresta portuguesa tem. Apesar de tudo, é a única instituição que eu conheço, que é a nossa floresta, que as associações permitiram com Moreira da Silva ter um país com muitos associados, que tem um presidente de uma associação que ouve os problemas, nos põe a nós e nós tentamos ajudar. Quem me dera ter isso no mar. Porque os pescadores não se dão com os de Espinho, os de Vila do Conde não se dão com os da Póvoa. Quem me dera ter essas associações? Porque então o mar português, que daria muito mais que a floresta, e não dá, permitia-nos também ter as duas coisas formidáveis que Portugal tem, que é o mar e as florestas. Mas vamos às coisas concretas que aqui perguntaram. O emparcelamento é essencial. Mas se temos as ZIFs, vamos pô-las a funcionar, porque há outros processos, com certeza, que há, e a Rosário vai falar com certeza nelas. Mas as ZIFs estão criadas. Deixem-me que aquelas 400 ou 300 pessoas, algumas com quase nada e outras com bastante hectares, não tenham que assinar o papel para tomar as decisões. E agora vamos, como dizia o deputado do Partido Comunista, vamos incentivar aquilo que é importante. Porque eu, para limpar a minha floresta, e com isto já respondo a algumas questões que foram feitas, eu tenho cerca de 9 hectares de floresta, que o meu pai me deixou, e que comecei devagarinho, depois de arder 3 vezes, a pôr ácers, a pôr liquidâmbares, a tirar as resinosas, que me falou na biodiversidade, obviamente, e depois achei piada que aquela gente na aldeia disse, ah, o setor já me podia ter dito, estas não ardem. Claro que não ardem, porque não são tão resinosas como a... O próprio cupressos já arde menos que o pinheiro. E, portanto, e se eu for para no meio daquilo, for pondo ácers, e for pondo os liquidâmbares, e for pondo uma série, e próprio cupressos em vez do pinheiro, eu estou a ter, desde há 10 anos, plantei 1.500 árvores, e graças a Deus não arderam. E as pessoas começam a ver na aldeia e a pedir para arranjar plantas para começarem a fazer o mesmo. É o exemplo que nós podemos dar e que vale a pena dar. Porque é um caminho que vai ser importante. Portanto, o emparcelamento é essencial, em especial, nas zonas minhotas e na zona centro. Porque o minifúndio é o que existe. E esta gente, se não ajudarmos, e não é só o minifúndio. Eu tenho um primo que tem para cima de 100 hectares no Minho e que me responde, não faço nada, não me chateies, não me faço nada, é para arder. Isto é que não pode ser. E porquê? Porque também não há aconselhamento. O quanto para a política agrícola temos aconselhamento, para a política florestal não temos. E pior do que isso, eu peço desculpa e peço, não ponho o meu nome quando contarem isto a algumas pessoas. Não digo que fui eu que disse, mas não ponham os mesmos que estão a aconselhar a política agrícola a aconselhar a política florestal. Eu sei o que me está a custar a perceber o que é a floresta. E sei que muitos dos que aconselham a política agrícola ainda sabem menos que eu. Portanto, se fosse possível, eu preferia que isso não fosse assim. Muito obrigado por ter falado na reflexão da estratégia que temos que fazer em conjunto. Não tenho qualquer dúvida. É absolutamente essencial que nós tenhamos uma estratégia comum. Mas eu atrevia-me a pedir uma coisa que, enfim, não será muito justa na Assembleia da República pedir isso, mas peço, não partidarizem a floresta. Porque se nós não partidarizarmos a floresta, se calhar todos juntos vamos mesmo fazer alguma coisa de muito sério na nossa floresta que vai permitir todos termos quase que um hino de glória no fim. Não tenho grandes dúvidas que isso era importante que se fizesse, senão é difícil. Quanto à outra pergunta que me foi feita pelo Carlos Martins, do Bloco de Esquerda. Do Bloco de Esquerda. O mesmo dinheiro para plantas de crescimento rápido e o mesmo dinheiro para plantas de crescimento lento, acho que nem vale a pena responder. Quer dizer, obviamente que... É tal história, quer dizer, ou são as pessoas que sabem, eu não sei, mas há um larguíssimo número de pessoas, dos meus associados, que respondem a isso imediatamente e dizem, nós temos a mão nas coisas. Os nossos associados trabalham na floresta. Claro que não têm dinheiro para limpar. Eu, quando limpo um hectare, custa-me 1.000 a 1.200 euros por ano para plantar e limpar. E as pessoas não vão fazer isso, que vão esperar 10 anos para vender eucalipto. Ou vou esperar a vida para pinheiro. E eu peço desculpa, quanto ao eucaliptol, eu não me importo de vos levar a visitar o que eu visitei em Aveiro. Eu também era contra o eucaliptol. Mas eu chego a Aveiro e vejo em cima da areia, o eucalipto dá e o resto não dá. Nos sítios onde deve haver eucalipto, ponham o eucalipto. Agora não me ponham o eucalipto na Vila de Rei. Aí não. E com toda a sinceridade, quando fui com a Rosário ver o incêndio de 2005, ali naquela zona que herdeu dos 400 e tal mil hectares, ninguém plantou nada, da tal zona de crescimento rápido. Mas quando virámos a serra e viemos pela outra estrada, havia eucalipto do outro lado. Estavam a plantar. Portanto, aí está em atenção. Onde não deve ser, não deve ser. Aonde deve ser? Deve ser. E o eucalipto tem sítios onde deve ser. E nós sabemos o que ele representa para a nossa economia. Agora, isso não chega para estragar os sítios onde não deve ser. Deixem-me só ver aqui se eu consigo. E outra coisa, já agora peço desculpa também de vos lembrar. Entre a floresta, a cortiça está na agricultura. Essa pode ser subsidiada. Ah, por amor de Deus, ajudem-me também na questão do nemato, das pragas. Ajudem-me um bocadinho, porque a cortiça está lá. Então já agora ponho-me um resto, ou então passem tudo para a parte florestal e incentivem a parte florestal. É absolutamente essencial a estratégia de um plano nacional mobilizador da floresta portuguesa. E onde intervenham os proprietários florestais, os tais 85% de proprietários, os 12% que estão ligados depois às outras coisas, e os 3% do Estado, esses são mais que obrigação. Quanto aos números que foi posto pela doutora Patrícia Fonseca, os números que eu tenho são estes. É 36 milhões para arborização e 36 milhões para prevenção para 6 anos. A engenheira Rosário, com certeza, que lhe dará isso melhor do que eu. Mas estes são os números que eu tenho. E que tenho 70 milhões por ano para incêndios. Tenho. E não me admira. Porque quando o livro verde das florestas saiu, portanto, desculpa, como sou universitário, tenho todo o direito de ser tenerento. E há poucos universitários que não o sejam. Portanto, peço desculpa, vou pôr as peneiras às costas. Quando fiz o livro das florestas com o Moreira da Silva, lhe pedi para o fazer, nós é que fizemos a proposta de fundo florestal permanente, está lá. É por isso que o Gomes da Silva me dá um abraço muito grande cada vez que me encontra. Fomos nós. Esses 0,5 cêntimos sobre o imposto do combustível, vai para onde? 80% para os bombeiros. Quando aquilo era para a prevenção florestal? O que está naquele livro era a prevenção florestal. Era o que nós queríamos. Portanto, tenham paciência, vão buscar para os incêndios o dinheiro ao outro lado. E fez bem em lembrar a administração interna com que eu reuni com quase todos os ministros até hoje, desde que estou presidente da Floresta. Para chamar a atenção. Não venham buscar o dinheiro ao fundo de fomento florestal. Fundo de fomento. É o que diz a palavra. Não é fundo a pagar incêndios. Não é de certeza. Peço desculpa de dizer isto com esta clareza, porque acho que é importante. Apoios, eu creio que passar a palavra. Disse que é preciso que a floresta renda, não tenham dúvidas. Eu não investiria o que estou a investir nos últimos 10 anos nos tais 9 hectares que tenho, se não tivesse a certeza de que isto vai render. E por isso é que estou a fazer. Tenho cá um bocadinho, pronto, da minha aldeia, quis também, como Presidente da Florestes, demonstrar que é possível fazer uma plantação sensata, e aliás, já tive um incêndio com alguém ao lado, que entrou pelo meu dedo e parou ao fim de 5 metros. Não só porque estava limpo, porque naquela zona eu tinha posto uma série de árvores que não são resinosas e que, portanto, não arderam. É este tipo de coisas que, com exemplo, com aconselhamento, com investimento sério daquilo que é o Fundo de Fomento Florestal, seja aplicado às florestas, eu garanto-vos que quem vier aqui, Presidente da Floresta, daqui a uns anos, quando eu já estiver a fazer terra em qualquer lado, seja possível dizerem que valeu a pena. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra Engenheiro Rosário Alves, faz favor.
Muito obrigada. Só para tentar completar, eu sublinharia, não queria deixar de sublinhar aquilo que o professor Carvalho Guerra disse e que é uma das questões principais que nos traz aqui e que é relativamente quando se colocam as questões relativamente à organização de propriedade. Ora bem, nós, o que temos nestas regiões com dificuldades estruturais maiores, no norte e centro, é a organização da propriedade e alguma capacidade de colocar investimento no terreno, tanto nos baldios como nas zonas de intervenção florestal. Isso está feito. Os proprietários foram organizados e as propriedades foram organizadas. Ou seja, aquilo que todos diziam que era impossível fazer-se em Portugal, que era pôr os proprietários de acordo e organizar as propriedades, está feito. E essas áreas, com já a dimensão, digamos assim, territorial, em que se pode planear, em que se pode gerir melhor, onde se podem implementar processos de certificação como os que temos implementado nas áreas mais produtivas, está disponível e está disponível para o investimento. Agora, os instrumentos financeiros, nomeadamente os planos de desenvolvimento rural, é que têm que dar resposta a estas áreas. E, portanto, e esta é uma das principais preocupações que nos traz aqui. Porque como não tem sido feito esse investimento, temos perdido floresta. E esse investimento não é feito quando nos perguntam se é um problema legislativo. Não é um problema legislativo, mas é um problema, diria eu, de desinformação. Porque nas diversas conversas que nós temos tido com o Ministério da Agricultura, prepassam, primeiro, ideias de que é preciso uma figura jurídica para as zonas de intervenção florestal. Ora bem, a zona de intervenção florestal tem uma entidade gestora que tem figura jurídica, que é a associação. Pode haver alguém que ache que as associações não devem ser entidades gestoras dos seus associados. Mas então isso é, digamos assim, uma posição, uma opinião política, e que pode ter, mas tem que ser dita também com clareza aos próprios promotores. Por outro lado, também havia opiniões que nós ouvimos dentro do Ministério, que as entidades gestoras se queriam sobrepor à própria vontade dos proprietários. Ora, isso também não é verdade, porque a entidade gestora só pode fazer candidaturas ou ter algum ato de gestão depois da sua Assembleia Geral de Aderentes deliberar. E, portanto, isso não for feito, não pode. Portanto, o que era importante que nós tivéssemos presente, e espero que isto fique claro aqui perante os seus deputados, é que a única coisa necessária é que o PDR tenha elegível as zonas de intervenção florestal, porque o investimento aparecerá. E aparecerá também, da mesma forma, para a arborização, da mesma forma que apareceu para a defesa da floresta contra incêndios. Quando retiraram as barreiras, que o professor Carvalho Guerra há pouco referiu, que era a entidade gestora não podia ser candidata e, portanto, tínhamos que ir outra vez a fazer contratos individuais com toda a gente, que era um retrocesso perante aquilo que era o objetivo maior das zonas de intervenção florestal. Quando retiraram, e para as medidas de incêndio, declarando a utilidade pública dessa dimensão do investimento, se colocam edital, apareceram milhões de intenções de investimento. E essas intenções, que já vêm de 2014, como eu referi no início, o somatório é de 375 milhões de euros para um pacote orçamental, que agora é de 36. Estes 375 milhões, deixem-me corrigir, não é a totalidade de zonas de intervenção florestal, também há projetos aqui metidos de autarquias. Mas a questão é que o investimento aparece. Mas, em 2013, quando se fez a revisão do PRODER, dizia-se que o investimento não aparecia. E, portanto, essa ideia foi outra vez aqui referida por alguns senhores deputados e isso não corresponde à realidade. O que corresponde à realidade é que as medidas florestais, ou é porque são mal desenhadas, ou é porque se criam barreiras, ou é porque se obrigam a requisitos que é impossível cumprir, isto acontece sempre nos programas durante os primeiros 3 anos. E ao final de 3 anos é que verdadeiramente começa os apoios, os avisos, os concursos para as medidas florestais, e nessa altura é claro que é muito difícil recuperar aquilo, os primeiros 3 anos do programa que tiveram sem ser operacionalizados. E aí aparece um momento em que não há aqui vontade, não há dinâmica no setor, então isto já é digamos uma norma não escrita para as medidas florestais. E, portanto, e isto era importante que tivéssemos claro. Isto também é fruto de não haver, ou de não ter havido até há bem pouco tempo, a componente, por exemplo, presente na Comissão de Acompanhamento do PDR. A Forestes só o ano passado teve, digamos assim, a sua nomeação. Quer dizer, fácil de perceber que as vozes informadas e que acompanham isto não estão nos agentes tradicionais, como o Sr. Professor há pouco acabou de dizer. Não são as confederações agrícolas que têm a vocação para defender este tipo de medidas. E isto é muito importante e estamos num momento, do ponto de vista da Forestes, importante para percebermos isso. Porque, por exemplo, a Forestes, durante os últimos anos, já no início do PRODER, tinha proposto serviços de aconselhamento florestal, porque só existem serviços de aconselhamento agrícola, e temos que ter agora certeza que esses serviços de aconselhamento florestal vão ser geridos por entidades especializadas no setor e que não vão ser sequestradas por quem gere e bem a questão agrícola. Isto é importante que nós nos especializemos, é importante que demos aos atores instrumentos para fazer. Da mesma forma que é importante que as organizações associadas da Forestes tenham um acesso direto ao parcelário. Aqui um dos senhores deputados, penso que o deputado João Ramos, falou da transferência de funções. A transferência de funções não tem acontecido na floresta. As associações é que têm ocupado um lugar vazio, porque senão os proprietários não têm nenhum sistema de apoio, nem quem os informe, nem quem os aconselhe, nem quem os acompanhe. E isto é muito importante, porque as organizações do setor florestal, como a Forestes, não recebem nada em termos de transferências financeiras. Nós funcionamos absolutamente com dinheiros privados e, portanto, somos sustentados pelos proprietários florestais privados ou pelos órgãos de gestão de baldios, que somos associados, é a base social que temos. E também é importante perceber que esses atores não têm uma capacidade ou nenhuma disponibilidade financeira, pelas questões que já aqui foram levantadas por causa da rentabilidade da floresta, para suportarem organizações que lhes deem aconselhamento técnico, formação, aconselhamento fiscal hoje ou aconselhamento jurídico. E, portanto, ou esta rede, digamos assim, de apoio, que, como eu referi, veio ocupar um lugar vazio, não foi transferido nada, veio ocupar um lugar vazio, e que é a sociedade civil que está aqui a fazer um esforço extraordinário para fazer um trabalho que, em grande medida, tem uma dimensão pública, e por isso é que, em 98, na altura do Sr. Primeiro-Ministro António Guterres, nos declarou como entidade de utilidade pública, reconhecendo, digamos assim, o trabalho que se tinha feito na criação das associações, na implementação a seguir dos sapadores, etc. Portanto, aquilo que o Sr. Professor Carvalho Guerra disse com muita clareza é que nós estamos num momento muito sensível, porque se esta rede de apoio aos proprietários, com aquilo que se antevê do PDR de falta de disponibilidade orçamental, nos indica, não se conseguem fazer omeletes sem ovos. E, portanto, temos aqui um recurso florestal importantíssimo, com desafios importantíssimos hoje, que nos levam como aqui também já foi referido pelos senhores deputados, a problemas complexos de mercado, a negociações difíceis com as indústrias. Temos indústrias importantes, ainda bem que as temos, porque vendemos para elas, porque fazem também e dão sustentabilidade à nossa floresta, dão-nos mercado, mas temos um conjunto de desafios muito grandes de mercado, de organização, de oferta. E para nós é um pouco redutor, passados estes anos de estar a trabalhar, ainda estarmos a falar de arborização quando deveríamos estar a falar de mercado, de bioeconomia, de economia circular, de outros produtos que não os tradicionais que a nossa indústria faz, e, portanto, devíamos estar a preparar para isto, porque é estes temas, é esta agenda que nós temos, por exemplo, ao nível internacional. é esta agenda que têm os conselhos consultivos da floresta na Comissão Europeia, são estes temas que estão na Confederação Europeia dos Proprietários Florestais, onde nós temos a sede e onde discutimos com os nossos pares internacionais. E, portanto, respondendo um pouco também às questões que nos colocaram sobre os instrumentos financeiros, só dizer que no PRODER nos foram retirados 150 milhões de orçamento e que no final, em 2013, tínhamos 200 milhões de euros de overbooking. Portanto, esses 150 milhões eram necessários, mais 50 milhões, que era aquilo que existia de overbooking. Dizer relativamente à questão da diferenciação de espécies, é fácil, penso eu, estarmos de acordo relativamente à diferenciação entre as espécies, relativamente aos apoios. Mas nós quando... Mas eu acho que seria positivo que começássemos a pensar noutras comparações do eucalipto com outras espécies. Porque o sobreiro, e ainda bem para o sobreiro, tem sido a espécie mais apoiada. E é a espécie que, com os apoios que tem uma capacidade mais competitiva do que o eucalipto. Porque o sobreiro teve um programa que ainda hoje está a receber prémios de perda de rendimento. Os sistemas agroflorestais, não é só o sobreiro, existem outros. Mas é importante que nós tenhamos isto. O sobreiro entrou para o pilar 1 neste quadro. E, portanto, ainda bem, é espécie nacional, mas se nós virmos no período de transição agora do PDR, 87% da medida para os riscos foi para a região de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo. E nós agora temos 36 milhões para o resto do país. Portanto, é necessário, também como aqui foi referido, os recursos são limitados e todos nós percebemos. O que nós gostaríamos é que houvesse uma maior atenção, uma maior qualificação, digamos assim, na priorização, e nós temos feito muitas propostas e sistematicamente elas esbarram na parede em sede de PDR. E nós percebemos porquê, quer dizer, o PDR e as pessoas que lá estão gerem um programa, não fazem política, gerem um programa. E, portanto, tem que haver aqui alguma medida política. Dizer só que no Fundo Florestal Permanente nós temos, como já também foi aqui referido anteriormente, mas gostaria também de sublinhar, nós temos 7 milhões para o programa de sapadores e o restante orçamento é para a administração pública, nomeadamente no plano que saiu agora, para cofinanciamento de projetos do próprio Estado. E, portanto, temos aqui uma substituição do orçamento de Estado pelo Fundo Florestal Permanente, não é essa a vocação. A vocação, do nosso ponto de vista, para o Fundo Florestal Permanente deveria ser apoiar políticas perenes, porque ele é perene, é permanente, e políticas mais perenes, nomeadamente o fomento do associativismo e o apoio do associativismo na dimensão de utilidade pública que tem. Não é financiar a 100% associações, nem torná-las subsidiodependentes como alguns sugerem. Não, é pagar aquilo que for de dimensão pública, colmatar falhas de mercado, remunerar serviços que não são suscetíveis de ser remunerados pelos proprietários florestais. Só, eu penso que de uma forma mais ou menos respondi a tudo. Só dizer que se nos próximos tempos o tecido associativo não tiver condições para prestar os serviços de aconselhamento, se não tiver investimento nas zonas de intervenção florestal e se não tiver um programa de sapadores estável e plurianual, nós vamos ter muitas dificuldades em conseguir manter a capacidade técnica que hoje temos instalada no terreno. E nós, obviamente, que estamos aqui a falar pela Forestis, mas isto certamente se alargará a outro tipo de instituições. E, portanto, era a minha mensagem final. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Engenheiro Rosário Alves. Eu pedia à Sra. e Srs. Deputados a compreensão, porque o Sr. Professor Dr. Carvalho Guerra pediu-me para falar só um minuto. Preciso pedir. Faz favor, Sr. Professor.
Três provérbios, já que estamos a falar de floresta. Diz que por trás da brisa da floresta está o vento. É judeu. Há um árabe que eu gosto muito e que eu talvez trouxe algum pessimismo ao que disse, vou usar esse provérbio árabe. As estrelas não morreram só porque o céu está enevoado. Quando houver vento, as nuvens vão embora e as estrelas estão lá outra vez. A Assembleia da República, quando legislar, eu peço que leve também em conta um outro provérbio, agora chinês. À procura de água, encontrei petróleo, morri de sede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dr. Francisco Carvalho Guerra, Sr. Engenheiro Rosário Alves, pelas vossas intervenções, pelas informações que nos prestaram e também às senhoras e aos senhores deputados pelos seus comentários, pelas perguntas que fizeram. Está terminada a audiência. Muito obrigado.